3, 2, 1, 0.
Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético.
Começou hoje a 8ª edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC.
Era de Aquário. Para a astrologia, essa é a era que estamos agora, iniciada em 2001. Os astrólogos acreditam que a era de Aquário será uma fase de comunicação rápida, busca pelo futuro e oposição ao autoritarismo. A astronomia também reconhece a era de Aquário, só que segundo os estudiosos do espaço, esse período só começará daqui cerca de 500 anos. Essa não é a única semelhança ou diferença entre as duas áreas. Elas andaram lado a lado por milhares de anos e, poucos séculos atrás, se separaram com o avanço da física moderna, tendo a astronomia se ocupado de estudar cientificamente o comportamento dos astros e corpos celestes para entender o universo. Já a astrologia ficou com o misticismo e a crença da influência individual da posição dos astros na vida das pessoas. Não há estudos que comprovem isso. Mas é inegável que a astrologia tem espaço na vida das pessoas e muita gente acredita, sim, que o signo define a personalidade de alguém. Para conversar com a gente sobre os astros e sobre o que influencia de fato a personalidade, dividimos o bate-papo de hoje em dois. Primeiro, vamos entender sobre as constelações, movimentos e posições dos astros e a sua influência na Terra. Depois, vamos entender sobre o que de fato influencia a formação da personalidade e o comportamento humano. O primeiro papo é com o professor de Física do campus São Carlos do IFSC, Edmilson Barreto. Ele é formado e tem mestrado em Física. Desenvolve projetos de divulgação científica como Assim se vai aos astros, além de cursos sobre iniciação à astronomia e se dedica à cobertura de vários eclipses lunares e solares. E aí, professor Edmilson, tudo bem?
Tudo bem.
Obrigado, professor, por receber a gente. Quem vai bater um papo também conosco aqui nessa conversa é o Felipe Silva, jornalista da reitoria do IFSC. E aí, Felipe, te apresenta e já emenda a primeira pergunta aí para o professor Edmilson.
Tudo bom, Rafael? Tudo bom, professor Edmilson? Obrigado por atender aí nosso né, pedido para vir aqui e esclarecer para a gente algumas informações, trazer mais detalhes sobre esse tema, né? E eu queria começar perguntando, né, professor... Mas leituras que eu fiz, né, e o Rafael, a gente encontrou algumas informações que há alguns milhares de anos astronomia e astrologia, elas meio que andavam juntas. Dá para traçar um histórico, quando é que surgiu cada uma e qual era a utilidade, né, da astronomia, da astrologia para povos antigos?
Sim, dá para fazer um breve comentário. A história é bem longa, né, sobre os aspectos que levaram ao desenvolvimento dessas duas áreas. Né? Mas elas surgiram, assim, os primeiros relatos que tem de observação, né? Vai desde o período paleolítico e o neolítico. Né? Então, há pouco mais de 40 mil anos atrás, por exemplo, em pinturas rupestres, lá na caverna, na França, em Lascaux, já tem plano de observação da constelação do touro. E tem também Stonehenge, entre outros objetos que se tinha naquela época. Né? Então, desde esse período, a gente já sabe que os seres humanos, né, já observavam os astros e tentavam relacionar o que acontecia no céu com os fenômenos terrestres. Eles estudavam para compreender, por exemplo, as estações do ano, saber qual seria, então, a melhor época do plantio, da colheita, porque em determinadas épocas do ano a gente consegue observar algumas estrelas específicas para aquela época. E assim que foi iniciada essa influência do céu com a nossa vida cotidiana. Então esse período aí se deu desde do período paleolítico até ali o início do século, junto às duas, né? Até início do século 17, 18, faziam parte da mesma ciência. Aí, com o desenvolvimento da, podemos dizer assim, da ciência moderna, já ali com Galileu, Newton, Copérnico, foi quando houve uma separação mais nítida que seria então, a astronomia e a astrologia. Né? Aí daí as duas começaram a se separar e ficou mais fácil de distinguir que seria uma e a outra.
Agora, professor Edmilson, pelo que eu li aí, foi o Kepler aí, 300 anos atrás, mais ou menos, que fez essa separação, né, entre a astronomia e a astrologia. E falando das duas, o que cada uma estuda? Por exemplo, hoje, né, qual é o conceito moderno aceito na comunidade científica sobre as duas?
Hoje, a astronomia, ela está como uma das áreas da ciência da natureza. Então, ela estuda a evolução dos astros, os conceitos das leis que regem esse movimento dos corpos celestes. Então, é uma aplicação praticamente direta, né, da física e entender como é que o universo surgiu e para onde a gente vai. Né? E já a astrologia, ela, vamos dizer assim, né, poderia ser considerada como uma ciência com estudo não objetivo, mas sim subjetivo. Então, eles estudam qual seria o comportamento do astro na vida individual de cada pessoa. Já na astronomia, a gente entende que existem fenômenos que, sim, influenciam na nossa vida, mas de forma coletiva, como é o caso das marés, a questão da atração gravitacional, que vai posicionar também as estações do ano, cada inclinação da Terra, a interação da Terra com a Lua. Então, essa daí é que seria a diferença. Né? Então, hoje, como eu não sou muito especialista na área de astrologia, mas eu vejo a astrologia como uma área que está estudando questões místicas, com a influência do astro no nosso comportamento, mas sem ter uma forma de como a gente conseguir comprovar essa interação. Já a questão da astronomia, a gente consegue demonstrar como é que essas influências se dão. Inclusive até a questão de evolução, do que houve influências aqui na Terra, né, por causa de raios cósmicos. Então tem várias influências que levaram para que a gente chegasse o que é hoje como sociedade também, envolvendo os fenômenos astronômicos.
Mas assim, no campo da física, por exemplo, o pessoal encara a astrologia como uma pseudociência, então. Não encara como um método científico do mesmo que é adaptado para outras formas de estudo dos astros.
Isso, não. Não considera como uma ciência, porque para a gente considerar como uma ciência, teria que ser algo que a gente consiga refutar, fazer testes e comprovar as previsões. E na astrologia não tem como a gente fazer essas previsões do que eles alegam.
Certo, professor. E você citou algumas influências que os corpos celestes têm sobre a Terra, a questão das marés, assim. Dá para você dar mais exemplos assim, do que a astronomia já sabe, né, que os corpos celestes influenciam na Terra, assim, alguns exemplos de fenômenos naturais, né? E se existe, né, alguma coisa comprovada de que corpos celestes possam provocar alguma influência ao nível de um indivíduo, né? Ou se não, se são coisas mais gerais, como por exemplo as tuas marés, o calor do sol, enfim.
De forma individual, eu não conheço nenhuma forma que o astro pode interferir, a não ser se for caso o meteorito cair e atingir uma pessoa, né? Isso tem influência individual. Mas, fora isso, os fenômenos que eu conheço a interação vai ser de forma global. Quer falar das marés, também tem a questão da própria biologia, né, tem, eu não recordo agora, eu tentei procurar o artigo aqui para poder citar para vocês, faz um tempo que eu li um artigo que falava sobre a influência dos astros na questão da evolução das espécies, que foi esse estudo, né, ele viu que em um certo período, onde houve uma grande incidência de radiação cósmica, foi um período que, por coincidência, teria tido um número muito grande de surgimento de novas espécies. Então, os raios cósmicos, a gente sabe que a radiação ela pode causar mutação no DNA, que ela quebra a molécula, e essas mutações poderiam ter dado origem a novas espécies, mas esse estudo ainda não foi conclusivo. Então, isso seria uma influência também que os astros teriam sobre a gente. Mas, como eu falei, né, de forma coletiva.
Tá certo. Mas agora, sim, os signos, né, o pessoal que estuda a astrologia fala muito dos 12 signos do zodíaco e das constelações que os envolvem. Esses 12 signos, essas 12 formações de estrelas, elas existem, na verdade?
Os signos a forma como a astrologia analisa a questão do signo zodíaco é diferente de como a gente analisa a questão das constelações zodiacais, né? Que a gente usa como constelações, não signos. A diferença é que na astronomia, o que a gente representa como constelações. As constelações, no período há mais de 400 anos atrás, o que a gente falava sobre constelação seria um pequeno grupo de estrelas que formavam um determinado desenho no céu, como a constelação do Touro, a constelação do Escorpião, Órion, entre outras, que hoje em dia a gente tem registrado como 88 constelações. Então foi um acordo internacional para estabelecer como seria essa divisão do céu, mas naquele período as constelações eram apenas essas estrelas que formavam esse desenho, que servia como uma orientação para a gente saber, né, a época do ano que essas estrelas estariam aparecendo. Hoje em dia, a União Astronômica Internacional, que é o órgão que vai administrar as questões internacionais relacionadas à astronomia, estabeleceu que as constelações seriam uma região do céu. Então, imagine o céu como se fosse um quebra-cabeça ali, cada parte dividida representa uma constelação. E no movimento aparente dos astros, dos planetas, do Sol, o Sol ele vai estar passando na frente de algumas constelações, assim como os planetas. Essas constelações por onde o Sol passa é o que a gente chama constelações do zodíaco. Então, o Sol está passando atualmente por 13 constelações. E essas constelações são apresentadas, como a gente está discutindo aqui, como constelações zodiacais. Na astrologia, eles não utilizam a apresentação atualmente, né, como sendo essas constelações, mas sim regiões no céu, por coincidência, né, casa com essas constelações. E eles mantêm ainda como sendo 12 constelações. Hoje em dia a gente tem 13. O motivo disso acontecer, né, de ter um aumento agora e uma constelação a mais, foi por causa do movimento de precessão, que é um movimento que a Terra também tem. A gente costuma estudar, né, apenas o movimento de rotação e translação da Terra, mas a Terra ainda tem um movimento de precessão dos equinócios e o movimento de nutação. São dois outros movimentos que influenciam a forma como a gente vê o céu em relação ao movimento do Sol. Então, hoje, o Sol está passando na frente de 13 constelações. Essa 13ª constelação, né, vamos dizer assim, seria a constelação do Ophiuchus, que seria o Serpentário. Então, nós temos hoje 13 constelações, enquanto eles mantêm com as 12. É por causa que a forma como eles definem que seria os signos do zodíaco é diferente de como na astronomia identifica as constelações do zodíaco. Então, são coisas diferentes.
Mas elas têm o mesmo nome, no caso, tanto a astrologia quanto a astronomia tratam ela pelos mesmos nomes ou não? Porque eu até ouvi que teve essa ideia do 13º signo do Serpentário também é uma coisa que o pessoal da astrologia tem trazido aí, mas não, isso é só uma coincidência.
Eles utilizam o mesmo nome, Até o período em que essas constelações aparecem coincide também com o período que ele diz que as pessoas que nasceram naquela época é do signo de tal. Isso é porque astronomia e astrologia, elas surgiram juntas. Então, quando houve essa separação, né, não tem exatamente o dia, em que momento ocorreu, mas sabemos que foi nesse período ali da Renascença, ela levou muito do que a astronomia estudava. Então, eles mantiveram o mesmo nome, as mesmas constelações. Hoje, o conceito que eles abordam, pelo menos o que eu estudei um pouco para entender sobre o que eles falavam, sobre a questão dos signos, eles não abordam mais como sendo aquelas estrelas ali que estão compondo um determinado desenho no céu, mas sim a região que estaria ali, que essa região, por coincidência, né, é equivalente àquela constelação que estaria visível. Por isso que se eles utilizassem da mesma forma que a astronomia usa, e considerando os outros movimentos da Terra, a precessão ela mudaria a cada 25, um pouco mais, né, de 25 mil anos, o céu ele vai estar modificando. Então as épocas do ano vai modificando. Por exemplo, o que agora a gente tem como inverno, daqui a 25 mil anos vai ser a época do verão. Então as estações mudam. E a forma como a gente vê o céu também vai modificar, e a gente vai ver constelações diferentes. Então eles teriam que também estar se atualizando a respeito das constelações dos signos zodíacos deles. Né? Então, só uma observação aqui que é interessante. A gente não fala muito sobre a constelação do Ophiuchus, que é uma constelação mais recente. Quando eu falo recente, né, porque a astronomia ela tem um estudo muito mais amplo que a gente tem agora da astronomia moderna. Então, o Ophiuchus, ele passa, o Sol passa na frente dele, né, a duração, em torno de 18 dias, o Sol está na frente dessa constelação. Já a constelação de Escorpião, o Sol passa apenas 7 dias. Ou seja, a constelação do Ophiuchus, ela teria mais importância em ser uma constelação do Zodíaco do que a constelação de Escorpião, que hoje em dia tem menos tempo. É a constelação com menor período em que o Sol passa na frente. Então, só para relembrar, que constelação do Zodíaco são aquelas constelações por onde, aparentemente, o Sol estaria passando na frente. Então, se a gente estivesse olhando para o céu hoje e conseguisse apagar a luz do Sol, né, e ver o céu com as estrelas de fundo, iríamos ver a constelação por onde o Sol está passando. Aí, aquela constelação ali seria uma constelação do Zodíaco.
Professor, só para ver se eu entendi, você falou que tem essas 13 constelações por onde o Sol está passando, mas isso a partir da nossa referência na Terra, porque a Terra é que está em movimento, no caso, é isso?
Isso, a partir do nosso referencial, a partir da Terra. A Terra que está se movendo, né, um movimento de translação em volta do Sol, e no nosso referencial a gente vê o Sol passando na frente dessas constelações. Se a gente saísse do Sistema Solar e fosse para outro lugar, no próprio Sistema Solar as constelações iam mudar muito, mas se a gente fosse para uma outra região na galáxia, a gente o céu é completamente diferente, as constelações bem diferentes que a gente está vendo agora.
Isso você falou agora, né, que veríamos outras constelações se estivéssemos, né, em outro ponto do universo. Você citou anteriormente que eram 88 conhecidas, é isso? Ou pode ter mais?
Não, são 88. Porque a forma como as constelações surgiram, imagina o seguinte, vamos voltar um pouquinho, já, porque a gente precisa entender um pouco o contexto em que esses estudos se deram. Então, a forma como a gente vê hoje o universo é muito diferente de como eles viam isso até há pouco tempo, até mesmo de 100 anos atrás, a gente achava que o universo se limitava apenas na Via Láctea. A nossa galáxia era o universo. Em menos de 100 anos, já sabemos que existe muito mais galáxia, e o universo é muito maior do que a gente imaginava. No momento em que houve o registro dessas primeiras constelações, o próprio universo era visto como sendo, primeiro, o sistema era heliocêntrico, geocêntrico, a Terra estaria no centro, o Sol, os outros planetas girando em torno da Terra, e em volta disso tudo teria uma esfera gigante, que seria a esfera celeste, onde as estrelas estariam agrupadas nessa esfera. Então todas as estrelas estariam na mesma distância. Inclusive o Sol, ele não era descrito como uma estrela naquele período. Então aquela esfera celeste, ela foi dividida em várias regiões para representar uma constelação. E cada país, cada civilização, tinha um seu registro diferente. A gente usa muito do registro dos gregos. Mas os chineses tinham a sua forma de registro. Até aqui mesmo no Brasil, os indígenas brasileiros tinham as suas próprias constelações, a forma como ele via o céu. Então o céu, a gente vai ver ele em 360 graus, né, e cobrindo todo. Então existia várias formas de representar aquela mesma região do céu como uma constelação ali diferente. É por isso que a União Astronômica, ela decidiu entrar em um acordo com todos os países e estabelecer: aqui, essa região vai ser a região da constelação do Escorpião, essa vai ser do Órion, e daí dividir o céu em 88 partes. Então, essa região, essa forma como a gente enxerga aqui da Terra, o céu ele vai estar dividido nessas 88 partes. Não tem como acrescentar e nem tirar nenhum, a não ser que a própria União Astronômica sente novamente, discuta e queira modificar a forma como a gente representa as constelações, como o caso que aconteceu com Plutão. Plutão foi rebaixada a planeta anão devido a novas descobertas que tiveram e viram que ele não se comportava como um planeta clássico, que esse planeta que a gente vê agora, os oito. Então, isso é só questão de conceito. É como se a gente pegasse um mapa na Terra mesmo e quisesse descobrir, ó, tá acontecendo um evento lá em Brasília. Então, a gente pega o mapa do Brasil e sabe onde tá ali em Brasília. Tem como olhar se a gente estivesse vendo de fora, né, satélite. Do mesmo jeito aqui da Terra, se a gente quer olhar para fora, vai dar uma coordenada dizendo onde é que está o objeto. Agora é interessante, tem algo acontecendo, tem um meteoro passando, que dá para ver o máximo de brilho dele vai ser no final desse mês. Mas na constelação do Triângulo Austral, que é uma constelação que fica bem perto do Cruzeiro do Sul, tem um cometa ali passando por ele. Então quem quiser observar, tem que olhar para essa região do céu. Aqui, no caso, tem que olhar de madrugada, por volta de umas 3 horas, 4 horas da manhã, observar, e quem conseguir, né, observar melhor, né, com um telescópio, um binóculo, para visualizar bem, já que ele não está no máximo de brilho, a gente consegue identificar. As constelações, hoje em dia, servem para isso apenas, para nos dar uma coordenada, como se fosse um mapa.
Pelo que tu falasse ali, então, né, são 88, aquelas nas quais o Sol passa, vamos dizer assim, né, entre aspas, são as do zodíaco, que tu falasse que são 13, é isso?
Isso.
Então, porque a astrologia, ela pegou arbitrariamente 12 e esgaçou esse calendário, vamos dizer assim, né, porque como tu disseste, uma passa 7 dias, a outra passa 18, então a ideia do signo é assim: quando a pessoa nasceu, aonde o Sol estaria passando na tal constelação, e aí se é virgem, é aquele signo ali. Mas essa é uma questão arbitrária da astrologia, porque pode ser que oficialmente, segundo a astronomia, não é aquele signo, que não é aquela constelação que está sendo passada pelo Sol, vamos dizer assim, naquele momento. É uma questão arbitrária que eles utilizaram para poder criar astrologia, né, de modo geral.
No período em que ela fazia parte, né, porque a astronomia ela evoluiu bastante acompanhando os fenômenos que estão ocorrendo. A astrologia, quando se separou, ela usou o mesmo catálogo que existia naquele período. Então, naquela época, o que o Sol passava realmente era só 12 constelações. E o período em que passava era próximo dos 30 dias. Então, é quase que seria um mês para cada constelação. Então, eles mantiveram esse padrão, né, estabelecido entre dia 20 e 21 do outro mês, mas isso a organização que eles têm no calendário. E cada época que a pessoa nasce, então estaria sendo influenciado pelaquela constelação. E daí teria o seu comportamento com base no que a constelação ali já pré-define. Então, quando houve essa separação, também uma crítica grande a respeito da astrologia, é que ela já era uma forma assim de definir você, o que é que você vai ser. Aí isso daí também entrou um pouco em conflito durante o período recesso ali com as questões religiosas. Porque você seria como se você não tivesse também um livre-arbítrio de você escolher o que é que você vai ser, o que é que começa o seu comportamento, porque a astrologia já lhe definia como você era, como você. Então isso aí também gerou essas polêmicas aí. E devido a ela ter saído da questão da astronomia e a astronomia ficar como uma ciência apenas, a astrologia ficou restrita mais à questão de misticismo, seria algo místico ali, quase que como uma religião, você segue ali se você acredita no que está sendo proposto. Então eles Eu não sei dizer exatamente porque eles não se atualizaram a questão das mudanças nas datas que vão ocorrendo ao longo de milhares de anos. Que ao longo de milhares de anos o céu vai modificando e eles precisariam se adequar para poder ter essa coincidência. Né? No mês que você nasceu, no dia que você nasceu, qual é a constelação ali que o sol estaria passando na frente? Que seria o seu signo. Então, por exemplo, quem fosse nascer agora, se a gente fosse levar a definição da astronomia para a astrologia, então só poderia ser de escorpião quem nascesse entre o dia 23 de novembro até o dia 29 de novembro. Então, no mesmo mês, poderia ter duas pessoas com signos diferentes. Então, só nascer um pouco antes ou um pouco depois, você teria signos diferentes ali. Mas a questão é por que eles não modificaram para seguir o que era hoje. Eu só ouvi uma explicação que eu havia citado antes. Que ele via o céu como apenas uma região e, por coincidência, casava com as constelações, porque signo é diferente de constelação. Então, naquele período em que foi definido o horóscopo, aquelas constelações coincidiam com o signo. Hoje em dia, as constelações modificaram um pouco a época em que a gente consegue ver elas, e inclusive surgiu mais uma, mas o signo, para eles, se mantiveram daquela forma. Então, eu vejo apenas como questão de conceito. Eles mantiveram o conceito que se tinha há alguns milhares de anos atrás. Né?
Certo. Ah, e também imagina a trabalheira, né, de ter que falar para todo mundo agora, olha pessoal, aquilo que a gente viveu falando aí nos últimos 300 anos, não é mais, tá? Agora mudou tudo, agora tu que tinha uma personalidade forte vai ter que mudar para tal coisa porque o teu signo vai ter mudado e tal. Imagino que vai dar uma certa confusão aí no pessoal.
É, eu acredito que seja esse um dos motivos, né, de não ter feito essa atualização, né?
Mas, Edmilson, eu queria fazer uma pergunta para ti agora, do ponto de vista mais filosófico, assim, né? Porque eu vi uma entrevista da Sofia Sagan, né? Filha do Carl Sagan, e que, mais ou menos, ela dizia assim, que a diferença da ciência e por que, que a ciência não tem essa penetração no dia a dia das pessoas, e a gente tem falado sobre isso aqui no podcast, já fizemos um especialmente sobre isso. E ela dizia que é porque falta romance na ciência, então as pessoas não querem a explicação mais direta, elas querem fantasiar, elas querem que algo tenha uma explicação um pouco mais celestial, né? dá um certo sentido cósmico às suas vidas. E a astrologia, ela, ao longo dos anos, ela tem um espaço bem maior do que o da astronomia, né? Vale lembrar que basicamente todo jornal tem uma coluna sobre astrologia, mas não tem uma coluna sobre ciência de modo geral. Tu, como professor de física e ligado à astronomia, como é que tu vê isso, assim? Tu acha que isso é uma coisa que é prejudicial ao ensino da ciência, por exemplo?
Eu acredito que sim. A ciência, hoje em dia, tinha visto, acredito que foi no podcast de vocês que vocês estavam comentando, que as pessoas dizem, muitas pessoas, né, concordam que acreditam na ciência, mas são poucas que vão entender a ciência, né, estudar o que a ciência está dizendo. Eu desenvolvi trabalhos de divulgação científica lá em Alagoas, né, eu acabei não comentando, sou alagoano, vim de Alagoas para cá para trabalhar no IFSC. E lá eu desenvolvi atividades de divulgação científica lá no Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. E, assim, era interessante ver a surpresa das pessoas quando a gente mostrava algumas coisas sobre astronomia. Às vezes as pessoas elas gostam de usar a fantasia, né, para romantizar as coisas que estão vendo. E quando você vem com algo mais científico, às vezes eu via no rosto de algumas pessoas um certo desconforto, né? Porque tirava aquela paixão do que acreditava. Uma coisa que me marcou foi um comentário que tinha falado em uma das apresentações sobre, porque lá tem uma pedra que a gente chama de Curisco, quando um raio cai e queima areia. Se cai em uma região arenosa, a areia derrete e vira uma pedra parecida com vidro. E algumas pessoas acreditavam que essa pedra vinha com raio. O raio caía, na verdade, seria e o rastro dessa pedra caindo, e essa pedra vinha do céu, lá dos astros, como se fosse um meteoro. E eu expliquei o que seria, né? E eu vi que a pessoa ficou um pouco decepcionada com a resposta, porque acabou toda aquela mágica que ela acreditava. E era uma coisa bem simples, apenas uma quantidade de areia ali que foi derretida e virou uma pedra. Então acabou aquela mágica que tinha. Então isso aí eu vejo que quando as coisas são mais fantasiosas, ela acaba tendo um pouco mais de destaque do que quando a gente parte para o lado mais científico das coisas, né? Mas eu acredito que ao longo está mudando bastante isso aí, a ciência está tendo mais espaço hoje.
Professor Edmilson, muito obrigado por ter atendido aí o nosso chamado. Nós aqui na Diretoria de Comunicação estamos à disposição aí de vocês sempre.
Ok, eu agradeço o convite e até a próxima oportunidade, se tiver.
Agora que já sabemos a real influência dos astros na Terra, vamos para a segunda parte do episódio. Nós vamos conversar com a psicóloga Karina Pedro. Ela é formada em psicologia clínica e tem especialização em terapia EMDR. Ela também palestra sobre saúde mental, qualidade de vida no trabalho e desenvolvimento de liderança. Ela vai contar para a gente quais são os fatores que, de fato, influenciam na formação da personalidade e o que leva a determinados comportamentos humanos. Primeiramente, Karina, obrigado por atender aí ao nosso convite. É um prazer te ter aqui no Ciência para os Seus Ouvidos.
Obrigada, Rafael. Eu que agradeço o convite. Estou bastante honrada de estar aqui participando com vocês.
Tá certo. Então, já que a gente falou, né, do aspecto aí da física, de que compõe a astronomia e a astrologia, agora falando um pouco mais da questão individual, né? Quais são os principais fatores que influenciam na formação da personalidade? Porque a pessoa que crê em signos, né, crê que a sua personalidade é moldada de acordo com o signo, de acordo com o dia do nascimento e tudo mais. Na verdade, quais são os fatores que influenciam na formação da personalidade da pessoa?
Olha, Rafael, os fatores que compõem uma personalidade, dentro da própria psicologia existem linhas de raciocínio diferentes a respeito disso, mas dentro do que eu trabalho, é uma série de fatores que interferem de fato na personalidade, como, por exemplo, o contexto social, o contexto cultural, a própria família, onde a pessoa está inserida também, o nível de educação, enfim, as possibilidades de vida, as perspectivas de vida também. Então, são fatores que geralmente têm mais influência externa, onde o indivíduo, com as suas próprias instâncias internas e os seus aprendizados, vai também moldando o seu ser através das suas experiências, das suas vivências, da sua história de vida, enquanto ser no mundo, né? Então, basicamente, essas informações externas, elas também sofrem outras influências, né? E dentro do nosso assunto aqui, da questão da astrologia, isso é um dos assuntos que interferem numa esfera mais cultural, né? Porque geralmente as culturas têm essa tendência, né, de buscar uma certa explicação, um padrão, enfim, que possa servir para todo mundo, né, para criar de fato uma certa ordem de acontecimentos. Então, eu acredito que a astrologia entra um pouco nessa questão, assim, né, de criar, de fato, uma forma padrão de lidar com o que não é padrão e nem individual, né? Então, penso que vai um pouco por aí, né? E aí, o fator individual é o que a gente não tem absolutamente o controle sobre aonde que isso vai dar, porque cada indivíduo é extremamente único, né? Cada história de vida, cada experiência de vida gera um aprendizado para aquela pessoa que, de fato, é um aprendizado único, né? Sejam experiências positivas, sejam experiências negativas, tudo isso vai gerar algum registro nesse indivíduo. E a forma como ele vai usar esse registro nos passos que ele vai dar na vida é extremamente individual, né? Isso é por isso que o trabalho da psicologia é um trabalho tão único, porque cada personalidade realmente é como uma impressão digital, né? A gente tem, de fato, alguns padrões que, em nível neurológico, isso realmente tem uma certa... faz sentido, né? Tem uma certa lógica, mas, de fato, o posicionamento e a forma como esse indivíduo lida com os seus, com as suas próprias vivências é extremamente único, né? Então, de fato, não há como estabelecer um padrão único de personalidade, né?
Tu falasse aí da família, né? A pessoa também traz alguns desses traços aí dos pais, no caso, dos pais, né? do pai e da mãe em especial também, né? Quanto que o fator genético influencia aí também nessa equação?
O fator genético, biologicamente falando, ele não tem tanta interferência comportamental. O fator convivência com a família é que sim, né? E aí a gente acaba misturando um pouco esses aspectos, porque a convivência com os pares ali, né, com as pessoas que te educam, basicamente é o que vai fazer com que você aprenda quais são os passos que você pode dar no mundo, né? Então, não é porque... Por exemplo, uma situação que a gente lida muito em consultório. A pessoa teve uma infância onde tinha um pai violento e ela decide que a partir do sofrimento que ela viveu diante disso, ela não vai ser uma pessoa violenta no futuro. Então, diante dessa situação que ela se percebe diferente e tem o poder da escolha, né? Que essa é a questão fundamental no comportamento. É o poder da escolha que muitas vezes não é percebido pelo indivíduo. Mas na questão da convivência com a família, basicamente é da forma como essa família se posiciona e se movimenta no mundo e na sociedade, a partir disso que esse indivíduo vai também aprender quais são os passos que ele vai dar, né? Então, se forem passos iguais ou diferentes, isso já faz parte, de fato, da personalidade. Mas, basicamente, a família serve como uma referência, né? No sentido do que pode, o que não pode, ou qual é o limite, e se eu quero ou não estabelecer esse limite... Já é uma ação da personalidade única, né? Mas sim, a família é a primeira e a máxima interferência, justamente porque é a partir dela que a gente começa a entender como que uma pessoa age no mundo, né? Ninguém nasce com essa informação registrada, né? Tipo, eu nasci numa comunidade onde o idioma que se fala é português, por exemplo. Eu não nasci com o idioma português registrado na minha genética. Então, eu aprendi que é esse tipo de comunicação que se faz, enfim. E é assim que os comportamentos também se reproduzem, né?
Karina, uma dúvida, assim, você falou de crianças, né? Não sei se existe algum estudo, alguma coisa sobre isso, mas pode haver alguma influência da época em que se nasce, no seguinte sentido... na formação da personalidade, no seguinte sentido, crianças, por exemplo, que nascem em determinada época do ano, elas vão ser as mais velhas ou as mais jovens da sua turma na escola, por exemplo. Isso pode, de alguma maneira, influenciar na formação da personalidade delas, as mais velhas ter, de repente, alguma atitude de liderança mais exaltada, ou não há nada que indique isso?
Olha, em termos de comportamento, não há nada que indique isso. O fato de ser mais velha ou mais nova, penso que isso tem uma interferência, sim, porque, querendo ou não, é uma informação importante a respeito desse indivíduo que vai fazer com que ele se relacione com os outros e os outros também deem essa resposta para ele, né? Mas não necessariamente que é o fato de ele ser mais velho que vai fazer com que ele tenha um perfil de liderança. Isso vai depender muito do próprio comportamento dele, vai depender da resposta do meio, vai depender também das referências que esse indivíduo tem. Então, eu penso que não é o fator data que determina uma personalidade.
E aproveitar, então, já que a gente está falando assim, de personalidade, comportamento, uma dúvida que eu queria tirar é o seguinte: eles são sinônimos, personalidade, comportamento? Como é que eles se relacionam, né? São conceitos diferentes?
São conceitos diferentes, porque a personalidade tem a ver com as porções individuais, né? Com a forma como o indivíduo se percebe no mundo, como ele age no mundo. Agora, o comportamento é justamente essa personalidade em ação, né? Então, se eu estou diante de uma situação que é difícil para mim, eu tenho as minhas escolhas. As minhas escolhas serão pautadas pela minha personalidade diante dos recursos que eu tenho, recursos emocionais, recursos de conhecimento, enfim. Mas o que eu vou fazer com isso é, é a maneira como eu me comporto. Então, diante de uma situação difícil, eu posso ter uma tendência a desistir, eu posso ter uma tendência a bloquear, ou eu posso ter uma tendência a querer resolver uma situação difícil. Isso é muito particular de cada um, mas o comportamento em si é exatamente essa personalidade em ação, né?
Basicamente, quem segue mais a astrologia crê realmente nessa fase final, né? No comportamento, né? Até chega a tomar as suas ações baseadas no que os astros dizem e tal, né? Acaba dizendo isso. O que molda esse comportamento aí no dia a dia, né? Tu já falasse um pouco dessas decisões, mas, por exemplo, do ponto de vista da astrologia, por exemplo, as pessoas usam isso como uma espécie de subterfúgio, vamos dizer, né? Porque é um comportamento que estaria socialmente aceito, já que o meu signo diz isso, assim, eu fui mal na prova, mas é porque eu sou canceriano e canceriano é assim, deixa para a última hora, enfim, no dia a dia, como é que se molda esse comportamento das pessoas?
Então, Rafael, aí a gente já entra numa esfera que é um pouco delicada, porque também é o significado de cada um, né? Então, assim, a gente tem de fato uma tendência, a gente como ser humano, né, tem uma tendência a querer buscar uma explicação para as coisas, né? E geralmente, quando eu não me conheço muito bem, eu busco referências. E querendo ou não, essa é uma referência bastante acessível, né? A gente tem informações sobre signos e astrologia desde do jornalzinho que é distribuído gratuitamente até, enfim, recursos pagos na internet, enfim. Então, é acessível, é uma informação que se torna, de fato, acessível. E quando eu não me conheço muito bem, eu tenho a tendência a absorver aquilo que, de alguma forma, faz sentido, né? Então, e geralmente, o fato de não se conhecer muito bem faz com que eu queira usar esse tipo de bengala, né? Do tipo, a culpa não é minha, eu fiz isso porque o meu signo que disse que eu ajo dessa forma. Então, a gente está, querendo ou não, ainda falando de uma escolha, né? Porque por mais que eu não me conheço muito bem e eu acabo absorvendo essa característica como uma verdade, eu estou escolhendo isso. Mas é uma escolha do tipo que me exime de uma responsabilidade. Uma certa responsabilidade, eu diria, né? Porque se eximir de uma maneira falsa. Mas, de certa forma, por um certo período de tempo, dependendo da situação, ela acaba servindo, né? como alívio de uma tensão ou para resolver uma situação rapidamente, enfim. Mas, de fato, eu penso que essa busca que há por esse tipo de material tem muito a ver com essa necessidade do ser humano, de fato, de buscar referências, de buscar explicação para as coisas que eles não sabem, porque, assim, falando da minha área, né, que é, de fato, a psicologia e na minha atuação, que é a clínica, a pergunta mais difícil que uma pessoa tem para responder é quem é você? Sendo que essa pergunta só essa pessoa pode responder. Mas a maioria das pessoas não faz esse movimento natural de autoconhecimento, de autoobservação, de entender o que sente diante de situações diferentes, de procurar um posicionamento pessoal e individual diante de situações complexas. Então, de fato, essas referências acabam se tornando uma resposta rápida e, de certa forma, até positiva para algumas situações, né? Mas ainda assim, nós estamos falando de um poder de escolha, porque se eximir de alguma situação porque meu signo é tal e meu comportamento é assim por causa disso, também é escolher não se responsabilizar. E, de certa forma, enfim, eu não tenho como determinar quais são as consequências disso, até porque isso depende do contexto, depende da situação. Mas sim, sempre a gente está lidando com o poder da escolha do indivíduo, né?
E também, além de tudo, o próprio signo pode influenciar, na verdade, o que está escrito ali pode influenciar a pessoa, né? Se ela sai de manhã dizendo que hoje eu vi que para o meu signo eu não devo fazer tal coisa, eu não devo tomar tais decisões, na verdade é quase que um fator contrário, né? Eu estou deixando a resposta do signo influenciar o comportamento que eu vou ter dali para frente. Também teria esse jogo, no caso.
Sim, completamente, porque, querendo ou não, já existe uma predisposição, né? Quando você se identifica com alguma característica daquilo, né, daquela informação, já existe uma predisposição para você agir diante daquilo que é esperado, né? E quando você age dentro do que é esperado, é quase como um reconhecimento positivo, né? E esse reconhecimento positivo, ele pode ser alimentado de diferentes maneiras, né? Para usar esse exemplo que tu mencionou, do tipo, sei lá, meu signo é Áries, e Áries na sexta-feira não pode tratar de questões financeiras, porque as questões financeiras não são bem, sei lá, não são bem resolvidas na sexta-feira. É claro que a pessoa que lê aquilo e tem uma certa confiabilidade, usa esse tipo de informação como referência, não vai resolver questões financeiras. Mas assim, se eu tenho um boleto que vence hoje e eu não pago porque eu não posso resolver coisas financeiras, na segunda-feira vai ter uma consequência, entende? Então sim, é um poder de escolha. Mas ainda assim, nessa questão da astrologia, existem essas duas vias, né? Do tipo, o horóscopo está falando isso e eu me identifico diante do que eu já vivi e isso faz sentido. E o oposto também. Ah, se eu sou desse signo e eu tenho esse tipo de comportamento, então eu vou passar a agir dessa forma porque, de fato, faz sentido para o meu signo. Então, sim, existe essa via de mão dupla que, de certa forma, interfere, sim, no comportamento de cada um.
Mas que não tem a ver com o movimento dos astros, e sim a interpretação que a pessoa faz do que o astrólogo fez do negócio, né?
Exatamente, a interpretação e o seu próprio poder de escolha de agir com esta personalidade no mundo, que é exatamente esse o conceito de comportamento, né? Agindo, uma personalidade agindo no mundo.
Ô, Karina, e nós estamos aqui falando de signos, né? Mas os signos é apenas um exemplo de várias coisas, digamos, místicas, né? Que o ser humano acredita, né? Queria ver assim, se tu conseguirias nos explicar por que nós temos essa tendência, né, de acreditar em coisas que são místicas, que a gente não pode ver, que a gente acha que sente, né? Uhum. E você falou um pouquinho já sobre isso, mas de repente se puder explorar um pouquinho mais, o que isso pode ter assim, de um lado bom, um lado ruim? Você falou sobre a pessoa, né? Talvez não se conhecer tanto, né? Tá sempre... não, mas meu signo é assim, então eu sou assim, mas será que eu sou assim mesmo, né? Então, por que a gente acredita nessas coisas, né? Assim, em resumo, por que o ser humano gosta de acreditar nessas coisas? Não sei se dá para falar sobre isso. E o que isso traria de bom e de ruim? Se dá para dar alguns exemplos do que isso, de alguns efeitos disso, né?
Na verdade, a gente está falando de uma questão de crença, né? A gente sabe que... Enfim, as pessoas acreditam naquilo que elas querem, naquilo que faz sentido para elas, e ok. E, de fato, essa é uma parte relativamente positiva, né? A gente tem, inclusive, evidências científicas, por exemplo, de que quem tem crença religiosa tem uma tendência a se curar mais facilmente de doenças fisiológicas, né? No sentido de que... o fato de acreditar no positivo também gera consequências positivas para a pessoa, né? Mas, assim, em se tratando... para ser bem sincera, pessoalmente, eu sou da opinião de que há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode prever a nossa vã filosofia. Eu não tenho nenhum respaldo científico para dizer que astros existem ou não existem, ou se isso de fato interfere. A minha abordagem aqui é no indivíduo, né? Então, sim, tudo que é positivo, tudo que causa, de fato, algo que o sujeito usa como positivo para si, é válido, né? Agora, no meu ponto de vista, isso passa a ser negativo quando isso, de fato, passa a reger as minhas atitudes, quando isso passa a reger quem eu sou, quando eu deixo o poder de decisão não para mim mesmo, mas pelo que um fator externo está me dizendo. Isso não é agir no mundo, isso é reagir no mundo. E quando a gente reage, a gente coloca pouco da nossa capacidade de tomar decisões, da nossa capacidade de utilizar critérios para fazer escolhas, e é aí que o indivíduo se perde, né? É aí que a gente começa a perder um pouco da nossa individualidade para viver algo que é para atingir uma expectativa, entende? Então eu penso que esse é o lado negativo, porque... Sim, todo mundo tem, né? Socialmente, culturalmente falando, a gente tem uma tendência a querer, de fato, buscar essas respostas, e querendo ou não, a própria ciência é isso, né? É uma busca por respostas, e tem muita coisa ainda para ser explorada, mas a crença em si, ela tem a ver mais com a predisposição que o indivíduo tem, de fato, em acreditar naquilo e fazer daquilo uma coisa positiva para si. E o positivo para si é entender que você está agindo, você está tendo a escolha de acreditar naquilo e usar isso de uma forma benéfica e positiva. Agora, se é a partir de uma informação externa que eu vou tomar as minhas próprias decisões porque eu tenho que atingir aquela expectativa, é aí que os problemas acontecem, entende?
Karina Pedro, psicóloga. Muito obrigado por ter atendido aqui o Ciências para os Seus Ouvidos. Nós aqui do Instituto Federal de Santa Catarina estamos sempre à disposição. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente, que foi muito legal.
Imagina, Rafael, eu que agradeço novamente e estou sempre à disposição quando precisarem, tá bom?
Era isso. Esperamos que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente pode enviar um e-mail para jornalismo@ifsc.edu.br. Acompanhe as notícias do IFSC no nosso site www.ifsc.edu.br e sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Esse programa é uma produção do Instituto Federal de Santa Catarina, com produção e apresentação de Rafael Xavier e Felipe Silva.